Oi, bonitas e bonitos, tudo bom com vocês? Eu sou Jaqueline Guerreiro e esse é o podcast Quinta Misteriosa, do quadro que leva o mesmo nome no meu canal do YouTube. Lá eu posto novos casos toda quinta-feira, então me acompanhe por lá também para ficar por dentro de tudo e não perder nenhum caso novo. E agora, bora começar o caso de hoje. Caso da Amy Lynn Bradley. Ela nasceu no dia 12 de maio de 1974 em Pittsburgh, Virgínia, nos Estados Unidos. A Amy foi com a sua família, o pai Ron, a mãe Eva e o irmão mais novo Brad para um cruzeiro no Caribe chamado Navio Rhapsody of the Seas da Royal Caribbean International Cruise Line. E essa viagem aconteceu em março de 1998. A Amy tinha 23 anos na época. Dizem que no começo a Amy relutou um pouco aí nessa viagem, por algum motivo ela não queria ir. Mas os pais e o irmão ficaram insistindo para que ela fosse, que ia ser muito divertido, que eles iam passar ótimos momentos lá. E no fim ela acabou aceitando e foi. E realmente a família estava se divertindo muito lá no cruzeiro. E aí no dia 23 de março, a família toda decidiu ir para um jantar que ia ter no cruzeiro, um jantar super chique. E depois desse jantar ia ter uma festa, então todos eles foram. E aí os pais, depois do jantar, foram pro quarto deles e ficou só a Amy e o irmão mais novo para curtir a festa que ia ter depois. E os dois ficaram lá curtindo a festa. O Brad, aparentemente, saiu da festa um pouco mais cedo e a Amy ficou lá, só que ela era mais velha, então não tinha problema nenhum, ela ficou um pouco mais na festa. Dizem que ela ficou até mais ou menos 3h30 da manhã. Então isso já era dia 24 de março e a Amy acordou mais ou menos 5h30 da manhã e ela tava na varanda do quarto dela e ela não lembrava de ter ido para lá, não lembrava de ter dormido lá na varanda. Mas aí ela levantou e decidiu sair para fumar um cigarro. Em algum momento, entre 5h15 e 5h30 da manhã daquele mesmo dia, o pai da Amy acordou e viu ela na varanda dormindo. Ele não quis acordar a Amy, deixou ela lá, voltou a dormir. E aí ele acordou às 6 da manhã e foi olhar na varanda da cabine dela e ela já não estava mais lá. E o pai dela disse, entre aspas, "Eu saí para tentar subir e encontrá-la. Quando não consegui encontrá-la, eu realmente não sabia o que pensar, porque era muito diferente da Amy sair e não nos dizer onde ela estava indo." Então, aquele momento que o pai da Amy viu ela na cabine foi a última vez que ela foi vista. Uma coisa que é bem esquisita é que a Amy saiu para fumar um cigarro e ela não levou nada com ela, absolutamente nada. Ela tava descalço, inclusive, então ela só foi do jeito que ela tava. Então, logo às 6 da manhã, os pais dela já notaram que ela não tava mais lá, que ela tinha desaparecido, então eles perceberam isso bem rápido. E não é incomum que uma mulher saia andar em um navio do cruzeiro sem os seus pais, que ela saia sozinha, mas a diferença é que a Amy não levou nada. Ela não levou identidade, ela não levou nenhum sapato. E é estranho pensar que ela iria, por exemplo, fumar um cigarro próximo à piscina sem levar nada. E segundo a sua família, ela tinha levado 10 pares de sapato para a viagem e todos eles estavam no quarto, então para eles isso já era muito estranho. E logo que o pai dela percebeu que ela tinha desaparecido, era 6 e pouquinho da manhã, ele já foi falar com as autoridades do cruzeiro para avisar que a filha dele estava desaparecida. E a família dela implorou que eles não atracassem o navio, porque se, por exemplo, ela tivesse sido sequestrada por alguém dentro do navio, na hora que as pessoas começassem a sair, essa pessoa podia sair com ela sem que ninguém visse, e aí seria muito mais difícil encontrar a Amy, e eles pediram para que eles não fizessem isso, mas eles não escutaram, eles pararam o navio, mesmo assim as pessoas começaram a descer. Então, para vocês terem noção, nesse momento eles nem tinham começado a procurar por ela. Além disso, eles também tinham pedido para que eles anunciassem no microfone que ela havia sumido e para caso ela escutasse, ela fosse até os pais ou se alguém visse alguma coisa. E eles se recusaram a fazer isso porque disseram que era muito cedo, eles não queriam acordar ou incomodar os outros passageiros, o que para mim é absurdo. E aí, só às 8 da manhã que eles fizeram esse anúncio no microfone, então já tinham se passado 2 horas. E aí começaram as buscas, o capitão do navio ordenou que procurassem por ela em tudo, em todos os quartos, áreas de lazer, banheiros. E pra vocês terem noção, como esse cruzeiro era muito gigantesco, tinha quase 1000 quartos, tipo, era muita coisa. E aí, mais tarde na investigação, eles descobriram que eles nunca procuraram nos quartos, eles apenas olharam nos banheiros, que eram mais ou menos 10 banheiros que tinham no cruzeiro, e olharam nas áreas de lazer também, mas eles não procuraram nos quartos. O capitão e os funcionários do cruzeiro foram bem negligentes na busca pela Amy. Eles não quiseram avisar os passageiros que uma pessoa havia desaparecido, porque eles disseram que não queriam causar medo ou pânico nos outros passageiros. O que não faz sentido nenhum, porque as pessoas poderiam ajudar a encontrar a Amy e eles não queriam causar pânico. Então, assim, os passageiros do navio nem sabiam o que estava acontecendo. E aí, nos dias que se seguiram, a guarda costeira das Antilhas Holandesas realizou uma busca de 4 dias, que terminou no dia 27 de março. E a Royal Caribbean Cruise Lines fretou um barco barco para continuar procurando pela Amy, mas eles terminaram sua busca no dia 29 de março sem encontrar absolutamente nada. A Amy era uma salva-vidas em treinamento e os investigadores disseram que não haviam evidências de que ela havia caído no mar ou que ela tivesse morrido por suicídio. Então, assim, não é 100% claro o que aconteceu naquele dia, o que aconteceu depois que os pais e o irmão deixaram o local lá da festa, do jantar, porque ela ficou sozinha. Então, não se sabe exatamente o que aconteceu até o momento em que ela foi parar na cabine, lá na cabine dela, na varanda, o pai dela viu e depois ela desapareceu. Então, não se sabe o que exatamente aconteceu. Mas com base no relato que o irmão da Amy deu na noite que ela desapareceu, a família começou a suspeitar que talvez a própria tripulação estivesse envolvida no desaparecimento dela. Isso porque o irmão dela, o Brad, alegou que a equipe que estava lá na hora da festa estava dando atenção especial para Amy. E ele disse que ela ficou bem desconfortável com essa atenção especial e que ela não estava entendendo o porquê disso. Isso levou a família a acreditar que talvez uma dessas pessoas da equipe poderia estar contrabandeando a Amy para fora do navio para escravidão sexual. E logo que a investigação começou, eles perceberam que essa teoria da família poderia realmente ser real. Com o passar dos anos, várias pessoas que foram visitar Curaçao, que era o local onde o navio parou, que aí essas pessoas começaram a descer para fazer uma excursão. Durante os anos, várias pessoas disseram que viram a Amy lá. A primeira pessoa que disse ter visto a Amy foi o motorista de táxi. Ele disse que ela se aproximou do táxi dele, pediu um telefone e foi literalmente isso. Ele disse que não percebeu nada de errado. Então, não se sabe se essa mulher realmente era a Amy ou não. E também não se sabe o que aconteceu com essa mulher, que depois nunca mais foi vista. Em agosto de 1998, 5 meses depois que ela desapareceu, dois turistas canadenses viram uma mulher que correspondia à descrição de Amy na praia. E o mais estranho de tudo isso é que a mulher tinha as mesmas tatuagens da Amy. Ela tinha o diabo da Tasmânia com uma bola de basquete no ombro, um sol na parte inferior das costas, um símbolo chinês no tornozelo direito e um lagarto no umbigo. E segundo eles, essa mulher tinha as mesmas tatuagens. Então, eles afirmaram que era ela sim, porque era idêntica a ela. Porém, também nunca foi confirmado se era a Amy ou não. Cerca de 10 anos depois do desaparecimento da Amy, em 1999, um marinheiro teve um encontro com uma mulher em um bordel e ele disse que essa mulher afirmou ser a Amy. Ela disse para ele que o nome dela era Amy Bradley e que ela implorou por ajuda. Explicou para ele que ela foi mantida nesse bordel contra sua vontade e que não deixavam ela sair, implorou que ele ajudasse. E aí, ele disse que ficou com medo de ter algum tipo de problema, já que ele estava visitando um bordel que tinha uma reputação horrível e ele ficou com medo que acontecesse alguma coisa com ele. Acabou que ele nunca contou isso para ninguém. Ele demorou muitos anos para contar isso, então quando ele contou já era tarde demais, então foram lá, não acharam nada. E talvez se realmente fosse a Amy, na época que isso acontecesse, ele tivesse contado para a polícia, para a família dela, para qualquer pessoa, talvez eles tivessem conseguido encontrar a Amy. 6 anos depois, uma mulher disse que viu a Amy em um banheiro de uma loja de departamentos em Barbados. E ela disse que a Amy pediu ajuda, mas logo depois uma pessoa pegou ela à força e tirou ela de lá. Mas também não foi confirmado se era a Amy ou não. E esses foram todos os relatos de pessoas que supostamente viram a Amy em algum lugar, em alguma situação. E aí, na minha pesquisa, para esse caso, eu encontrei apenas um suspeito, que foi um homem chamado Yellow. Ele fazia parte de uma banda chamada Blue Orchid, que estava tocando na noite anterior ao desaparecimento da Amy. E dizem que depois do show deles, a Amy começou a conversar com esse cara. E ele disse para a polícia que ele ficou conversando com ela até mais ou menos 1 hora da manhã, que depois disso eles se separaram, cada um foi para um lado. E várias pessoas confirmaram que realmente foi isso que aconteceu. E as autoridades ficaram bem focadas nele como suspeito. Então, assim, além dele, tinham vários outros homens lá, várias outras pessoas. Tinham as pessoas da equipe mesmo do navio, que segundo o irmão dela, estavam bem estranhos, bem em cima da Amy, dando aquela atenção especial a ela. E meio que as autoridades não foram muito a fundo na questão de investigar a vida dessas outras pessoas ou tentar ver se alguma delas também conversou com ela naquele dia, ou se alguma delas poderia estar envolvida ou não, focaram muito nele e no fim não conseguiram encontrar nada que provasse que ele realmente poderia ser o culpado, que ele poderia ter feito alguma coisa com ela. Outra coisa que descobriram também, além dessa atenção especial que os garçons, que os funcionários estavam dando pra Amy, é que tiraram muitas fotos dela durante o jantar, na festa, e que muitas dessas fotos foram tiradas pela própria tripulação, o que levou alguns a acreditarem que ela poderia ter sido alvo dessas essas pessoas para que eles contrabandeassem a Amy como escrava sexual. Como se perder a filha não fosse bastante, os Bradleys foram enganados cerca de um ano após o desaparecimento da Amy. Eles estavam desesperados para tentar encontrar sua filha, então eles pagaram um homem que alegou saber aonde a Amy estava sendo mantida. Então, depois de gastar mais de $200 mil achando que eles estavam resgatando a filha deles, eles descobriram que era tudo uma farsa, era uma pessoa apenas se aproveitando deles, aproveitando o desespero deles para tentar conseguir algum dinheiro disso. Anos depois, também enviaram para a família dela uma foto de uma mulher que encontraram em um site para adultos e disseram que achavam que era a Amy. Então, a pessoa viu essa foto, mandou para a família, mas não conseguiram localizar aquela mulher para descobrir se era a Amy ou não, ou se só era parecida com ela. Um tempo depois, também acharam um osso de mandíbula humana na praia e a família se perguntou se finalmente eles teriam respostas. Essa notícia veio pouco tempo depois do desaparecimento da Natalie Holloway, que é o caso que eu comentei com vocês, e as autoridades fizeram testes e determinaram que o osso não pertencia a Natalie, mas não realizaram outros testes, embora mais de uma dúzia de mulheres, incluindo a Amy, tenham desaparecido nas férias no Caribe nos anos anteriores à descoberta. Ou seja, só fizeram para ver se era da Natalie ou não, porque o caso da Natalie é mais recente, e aí dessas outras mulheres que desapareceram, não foram feitos testes para ver se era delas ou não. Em 2017, quase 20 anos após o desaparecimento da Amy, a polícia descobriu novas evidências. Eles encontraram um vídeo que foi gravado na noite anterior ao desaparecimento, que mostrava a Amy dançando com o Yellow, que era o único suspeito do caso. Esse vídeo foi feito por uma equipe de filmagem que estava trabalhando em um material promocional lá no navio. E eu não vou aguentar não dar minha opinião sobre isso, gente, porque como assim uma pessoa some, tem uma equipe lá que fez foto, que fez filmagem, e tipo assim, muito tempo depois eles resolvem olhar essas filmagens e ela tá bem na frente da câmera, tipo, não tá atrás, tá difícil de ver, ela tá bem na frente. E essas filmagens só apareceram bem depois, quase 20 anos depois do desaparecimento, e assim, nas filmagens não conseguiram encontrar nada também. Mas de qualquer forma, eu acho que talvez na época, quem sabe, essas filmagens pudessem ajudar em alguma coisa, pudessem mostrar outras pessoas que a polícia pudesse investigar mais a fundo. Mas enfim, a família da Amy Bradley não tem ideia do que aconteceu com a filha deles. O caso permanece sob investigação até hoje e muitas pessoas acreditam que a Amy foi levada por traficantes de seres humanos. Várias pessoas, como eu disse, afirmaram ter visto a Amy no Caribe, mas até hoje ninguém conseguiu comprovar se realmente era ela ou não. Esse caso, que é muito misterioso, acabou revelando como as coisas podem ser bem assustadoras em cruzeiros como esse. E esse caso causou mudanças na maneira como os cruzeiros operam em casos de emergência, de desaparecimento de pessoas dentro do navio. A investigação ainda está em andamento, ainda estão tentando encontrar novas pistas. Isso foi tudo que eu achei de fontes confiáveis, de coisas que realmente encontraram, de coisas que realmente aconteceram, mas até hoje não conseguiram encontrar mais nada. O FBI e a família da Amy oferecem recompensa para qualquer pessoa que saiba alguma informação adicional ou qualquer informação sobre o seu paradeiro, mas até hoje, essas são todas as informações sobre o caso. Ele permanece sem solução. E eu realmente espero que eles descubram onde a Amy está e que eu possa fazer um vídeo contando que ela foi encontrada. E é assim, gente, eu não sei, esses casos me deixam muito curiosa. Eu fico pensando, gente, como assim? Como assim a pessoa some, ninguém encontra, ninguém sabe, não tem nenhuma pista realmente relevante sobre o caso. E aí essas pessoas dizem que viram a Amy, mas aí não conseguiram achar depois, não conseguiram descobrir se realmente era ou não. Enfim, tem muito mistério envolvendo esse tipo de caso.
Para mais casos, siga meu podcast aqui no Spotify. Lembrando que os casos novos saem primeiro lá no meu canal do YouTube, toda quinta-feira. Obrigada por ouvir, até o próximo caso.